Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à última audição deste dia, desta tarde. Estamos a fazer um conjunto de audições para efeitos de registro no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei número 389 do Partido Socialista, que cria o programa Voltar a Casa para dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a aguardar vaga em respostas sociais. Nesta audição, temos connosco o Sr. Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, o MP, o Dr. Luís Alberto Silva, a quem cumprimento e agradeço pela sua presença, para explicar, nomeadamente ao Dr. Luís Alberto Silva e a todos os que nos acompanham, a organização desta audição. Nós teremos uma intervenção inicial por parte do Dr. Luís Alberto Silva até 10 minutos. Temos ali os painéis para controlar os tempos. Depois os grupos parlamentares terão direito a 5 minutos cada um, até um total de 35 minutos. Estando presentes deputados, únicos representantes de partidos, terão direito até 3 minutos. E depois há uma intervenção final por parte do Dr. Luís Alberto Silva de até 10 minutos, portanto, prefazendo um total máximo de 58 minutos, caso todos estes tempos sejam atingidos. Sem mais demora, passava então a palavra ao Dr. Luís Alberto Silva, agradecendo a sua disponibilidade para estar aqui connosco hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, uma boa tarde a todas e a todos os deputados. Já está a contar o tempo, só um pequeno esclarecimento antes. Antes de mais, o agradecimento por ouvir a União das Mutuades Portuguesas. Começavam os seus deputados naquela primeira audição que pediram para eu estar presente. Infelizmente eu não podia estar nesse dia, pediram para fazer contributos que a União das Mutualidades Portuguesas fez e, enfim, pediram também que era importante tivéssemos presencialmente. O que é que eu queria dizer aos deputados? Se calhar nós iremos evitar muito este tempo que realmente o senhor deputado deu nota anteriormente. O que é que eu fiz? Eu procurei, no fundo, naquelas questões que nós respondemos precisamente ao projeto de lei, e procurei colocar aqui algumas dúvidas que eu gostaria que ficasse no ar, para que realmente os senhores deputados ouvissem, e a todo o interesse de todos nós que realmente se resolva um problema, mas é importante que as coisas, ao resolver, que sejam bem resolvidas. E não, em vez de, se calhar, estamos a tentar fazer algo que pode criar mais problemas que aqueles que, no fundo, que nós temos. E, por isso, a minha intervenção, irei procurar colocar dentro daquilo que eu já disse na nota que enviei, mas um bocadinho mais, não de dar soluções, mas de colocar interrogações para que nós, quando pensarmos neste projeto de lei, já venha a responder, enfim, a problemas que depois mais tarde iremos todos ter, e problemas devem ser resolvidos agora para evitar prevenir do que estará a acontecer depois. Queria dar esta nota. Depois, no final, podem colocar uma questão ou outra, mas eu irei quase que responder na minha intervenção quase a tudo. Mas se houver uma coisa ou outra que possa merecer algum comentário da minha parte, naturalmente, que eu terei. Não queria também que a nossa posição fosse uma posição demasiado formal. Eu compreendo que estamos na Assembleia da República, mas essencialmente estamos a falar de seres humanos, de pessoas para pessoas, e que acredito, independentemente da posição política que cada um dos partidos possa ter, essencialmente queremos é o bem, que aquilo que eu fizer ao outro é aquilo que, no fundo, também quero que faça a mim próprio. É, no fundo, neste sentido que gostaria que a minha intervenção fosse interpretada, porque diz na sua doutrina mutualista que diz que respeita todos os credos e todas as religiões. E hoje, na residência do Primeiro-Ministro, assinamos a adenda ao compromisso de cooperação, e eu dei nota na minha intervenção. Só para deixar também esta nota aos seus deputados, tenho estado a ter reuniões com os vários partidos políticos, no sentido de que este ano celebramos 850 anos de história do mutualismo em Portugal. E, portanto, é uma história riquíssima que, enfim, já nos dá aqui algum direito de termos aqui, enfim, uma posição de quem resistiu a duas guerras mundiais, a uma gripe espanhola. Portanto, está aqui numa altura não de criar problemas, mas sim de encontrar soluções. E então, de uma forma objetiva, eu irei procurar vos transmitir. Não sei se isto tem 10 minutos. Já está ali a contar 42. Já está a contar 3 minutos e 44. Eu peço desculpa.
Está, mas não há problema, darei a devida tolerância. Não se preocupe, doutor. Obrigado.
Eu peço imensa desculpa.
Esteja à vontade.
Portanto, lido e analisado o projeto, a UAMPIA quer dizer o seguinte: a urgência e a vontade de analisar os serviços de saúde não devem conduzir à banalização das soluções. E a agilidade desejada não deve ser confundida com facilitismos nos processos. A necessidade de retirar pessoas dos hospitais não deve levar à instalação das mesmas em condições insuficientemente preparadas para os cuidados de saúde necessários, ainda que sejam transitórios. Os espaços das respostas sociais são, pela sua natureza, favoráveis à transferência de infecções de diversas naturezas e origens. Esta solução deve ser pensada para não potenciar mais riscos. Já tinha sido iniciado em 2023 um programa dedicado a disponibilizar camas nas respostas sociais para as situações de doentes com alta clínica. Mas esta iniciativa foi interrompida em 2024. Por que motivo? Por decisão do governo? Ou como motivou essa, realmente, essa interrupção? Por indisponibilidade das entidades? Que constrangimentos foram verificados? Quais as razões que levaram à interrupção em 2004 não se vão verificar novamente? A rede está melhor preparada hoje do que em 2023 e em 2024? Lançar uma nova resposta em tempo de recorde, fragilmente regulamentada e preparada, pode levar a situações incoerentes. Por exemplo, cada centro distrital de segurança social e até cada técnico poderá interpretar as poucas orientações à sua maneira. Isso gera insegurança e dificuldades no funcionamento. O facto de o projeto de lei concretizar pouco sobre as condições técnicas de instalação das residências de transição poderá originar, inclusivamente, situações de acolhimento menos cuidados. Parece um pouco vago o enquadramento de cuidados transitórios. Como são entendidos, efetivamente, cuidados transitórios? Que recursos serão necessários para acautelar esses cuidados? Dependendo da natureza dos cuidados, podem ser enfermeiros, médicos. Como é que isso vai ser determinado? Qual a duração da integração da pessoa para serem considerados cuidados atendíveis numa residência de transição? Um mês? 3 meses? 1 ano? E quando o período de acolhimento em residência de transição se esgota, o que acontece à pessoa cuidada? Volta para o hospital? Se não houver vaga para uma resposta residencial de continuidade como uma ERP, a residência de transição acaba por se transformar numa extensão da ERP? O critério de avaliação do equipamento através da taxa de reinternamento a 30 dias parece-nos injusto, porque há condições clínicas de utentes naturalmente sujeitas a reinternamentos frequentes, razão pela qual não devem penalizar a instituição. Os acordos de cooperação a celebrar devem fixar um rácio de trabalhadores específico de acordo com o regulado pela legislação aplicável. Este projeto de lei não clarifica a estrutura de recursos humanos necessária, nem as infraestruturas exigíveis ou as condições técnicas de instalação para a residência de transição. Com a falta de definição, as instituições não podem prever sustentabilidade nem capacidade de resposta. Os utentes deverão ficar em quartos individuais ou duplos, ou em espaço amplo? Que instalações sanitárias serão necessárias? Seus utentes provêm dos hospitais e ainda carecem de cuidados clínicos transitórios, que condições físicas têm de ser providenciadas? As instalações da Resposta Social Residência Transição deverem cumprir todas as condições de segurança, saúde e salubridade consideradas adequadas para acolher utentes em situações de saúde frágeis. Mas as autarquias vão estar preparadas e sensíveis para uma capacidade de resposta ágil e rápida? Isso significa que as vistorias, inspeções, autorizações e licenças habitualmente necessárias nestas situações serão requeridas? E os prazos demorados que se costuma verificar? Por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil está a durar, senhores deputados, cerca de 3 anos a emitir parecer sobre segurança contra incêndios. Como pretende o Governo, ou neste caso a Assembleia da República, contornar estes estrangulamentos para ter uma resposta rápida das instituições? E sendo necessário obras, os processos burocráticos serão simplificados e acelerados nas autarquias? Quem e poderão ser aprovadas as propostas de intervenção? Qual o guião para verificação da conformidade? Ficará dependente do entendimento de cada técnico? Vai variar de Aveiro para Lisboa? Por exemplo, não poderia ser adotado um procedimento semelhante ao implementado a quando o estímulo ao aumento de capacidade das creches em julho de 2023, quando os processos de aumento da capacidade instalada foram simplificados e ficaram apenas dependentes de termos de responsabilidade destas entidades? Sabia-se que os equipamentos sociais afetos às residências de transição se possam instalar em edifícios ou parte deles, utilizados pelas entidades do setor social e solidário, bem como em edifícios ou suas frações pertencentes ao Estado ou à autarquia locais ou por ela equiparadas? Neste último caso, se forem espaços das autarquias ou dos municípios, em que condições seriam disponibilizados para a finalidade deste programa? Que tipo de cedência está pensada? Quem assumiria a responsabilidade de obras de adaptação e licenciamento? De quem deverá ser a iniciativa? Dos municípios ou das entidades? Se a instalação da residência de transição ocorrer em espaço fisicamente cedido de outras respostas sociais, por exemplo, cedido pela autarquia, não conseguem ser otimizadas com os recursos humanos, como se sugerido no projeto de lei. A sustentabilidade da resposta fica seriamente comprometida. Pode ser difícil para uma entidade assumir a resposta, mesmo com o espaço cedido. Surgindo procura de frações e edifícios para a instalação de residências de transição, o mercado, naturalmente, imobiliário, não irá aproveitar-se disso, aumentando os valores? O Governo criará um apoio financeiro à adaptação de espaços e aquisição de equipamento para promover maior oferta de vagas na rede solidária de respostas sociais no âmbito do presente lei, designadamente a ERP e a Residência de Transição? Através de que medidas? Qual o pacote financeiro para isto? Quais as taxas de financiamento? E o financiamento terá disponibilidade imediata ou fica condicionado a candidaturas complexas e com tempos de espera de 6 ou mais meses? Responder a quase 3 mil utentes que precisam de sair dos hospitais não se resolve com migalhas, desculpem a expressão, de pequenas soluções de 10 utentes. É preciso financiamento robusto e ajustado à emergência apresentada. Peço imensa desculpa. Qual foi o tempo? 12 minutos, 13 minutos. Perdoem-me, por favor, mas a intenção era boa. Obrigado por tudo.
Muito obrigado, Dr. Luís Alberto Silva, descontamos aquela tolerância da sua introdução inicial, portanto não há problema nenhum. Passamos agora ao tempo dos grupos parlamentares. Portanto, até 5 minutos a cada um, uma única ronda. Começamos pela senhora deputada do PSC, Leonor Cipriano, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhores e senhoras deputadas, senhor Presidente do Conselho de Administração da União de Mutualistas Portuguesas, quero agradecer o trabalho que desenvolvem diariamente no terreno e quero aproveitar também para congratular o Governo pela adenda que acabou de assinar no compromisso de cooperação. Trata-se de um aumento de 440 milhões de euros. Quero começar por sublinhar que o objeto que aqui nos reúne merece consenso. Ninguém deve permanecer numa cama hospitalar depois da alta clínica apenas porque o Estado falhou na resposta social. Mas é precisamente por reconhecermos a urgência deste problema que temos de legislar com rigor, coerência e sentido de responsabilidade. Sr. Presidente das Mutualistas Portuguesas é muito claro num ponto essencial. A pressa não pode gerar soluções frágeis, vagas ou burocraticamente inexequíveis. E aqui levanta-se uma questão de fundo. O Partido Socialista apresenta neste Parlamento o projeto de lei Voltar a Casa, no dia em que foi publicada em Diário da República a Portaria número 20, 2026, de acolhimento de pessoas após alta clínica por motivos sociais. A portaria do Governo veio reforçar a articulação entre o SNS e a Segurança Social, veio regular unidades intermédias e camas intermédias, definir requisitos estruturais e funcionais, fixar regras de financiamento, estabelecer limites de permanência e enquadrar a contratualização das vagas. Perante isto, a pergunta é inevitável. Faz sentido estarmos agora a criar por via legislativa uma nova figura, a chamada residência de transição, que corre risco de sobrepor materialmente às unidades intermédias já previstas na portaria do Governo? O Grupo Parlamentar do PSD entende que não podemos contribuir para uma dupla camada legislativa sobre o mesmo objeto, criando conceitos paralelos, rácios distintos, modelos de financiamento potencialmente concorrentes e procedimentos administrativos duplicados. Isto não resolve o problema. Isto cria entropia, insegurança jurídica e confusão na aplicação no terreno. As mutualistas, como entidades do setor social, precisam de previsibilidade, não de mais uma resposta desenhada em abstrato, sem clareza, sobre recursos humanos, instalações, licenciamento, financiamento ou articulação territorial. Senhoras e senhores deputados, mais do que criar novos nomes para respostas semelhantes, o que o país precisa é de executar bem o regime que já existe, avaliar a aplicação da portaria número 20 e corrigir os constrangimentos reais na gestão de vagas, na referenciação e na transição para respostas permanentes. O PSD estará, como sempre, ao lado das soluções eficazes para as pessoas. Apresentar iniciativas legislativas ao Parlamento que projetam respostas já existentes, aprovadas pelo Governo, e projetá-las para o orçamento de 2027, isto não responde ao problema imediato, como refere o Partido Socialista nestas audições. O Governo aprovou as unidades intermédias que já estão em execução, para além de outras medidas que já se encontram em execução. O PSD não acompanhará soluções que, em vez de simplificarem, duplicam regimes e confundem operadores, hospitais, segurança social e setor solidário. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Seco, do Chega.
Sr. Presidente, Sr. Presidente da União das Mutualidades Portuguesas, Dr. Luís Alberto Silva, senhoras e senhores deputados. O problema das altas sociais é grave, é real e é insustentável. Estão identificadas mais de 2.800 pessoas que permanecem nos hospitais após alta clínica sem resposta social devidamente adequada. Isso representa risco acrescido para os utentes e um bloqueio inaceitável à capacidade instalada do SNS, bem como um custo acrescido ao próprio SNS que foi proferido hoje pela manhã pelo Dr. Xavier Barreto. O diagnóstico do projeto apresentado pelo PS não está errado. É urgente criar mecanismos ágeis de articulação entre saúde, segurança social, autarquias, setor social e solidário, para que as pessoas possam efetivamente voltar a casa ou uma resposta digna. No entanto, o Partido Chega não pode deixar de sublinhar que boa intenção legislativa não substitui execução real no terreno. O modelo proposto atribui à Segurança Social um papel central na contratualização de vagas, na constituição de bolsas específicas de camas e na criação de uma nova resposta, a dita residência de transição, com capacidade até 10 utentes e permanência até 2 anos. Exige-se, por isso, que o Parlamento seja rigoroso. A Segurança Social e a Rede Social não podem ser transformadas no depósito de todas as falhas do próprio sistema. O objetivo não é apenas retirar pessoas dos hospitais, é garantir que sejam encaminhadas para soluções adequadas ao seu perfil, próximas do seu meio natural de vida, seguras, humanizadas e, principalmente, sustentáveis. Disponibilidade administrativa não é sinónimo de qualidade de resposta. O setor mutualista que aqui representa hoje tem tradição, proximidade e capacidade de intervenção em áreas de proteção social, mas não pode ser tratado como uma solução abstrata ou como figura decorativa na arquitetura legal. O Partido Chega defende que o Estado não pode uniformizar realidades completamente diferentes, mutualidades, as IPSS, misericórdias ou outras entidades do setor social e solidário não são homogéneas. O diploma deve reconhecer explicitamente a especificidade mutualista, sob pena de gerar mais burocracia do que respostas concretas. Sem financiamento sério e competitivo, não haverá adesão séria. Os montantes de comparticipação pública previstos, nomeadamente os 1.800 euros mensais, para a bolsa específica de camas, ou os valores transitórios de 2.000 euros no primeiro ano para as residências de transição, têm de corresponder ao custo real das respectivas respostas. Caso contrário, o risco de subfinanciamento é evidente e a rede solidária, incluindo as mutualidades, não poderá mobilizar-se. Sem governação clara, o programa arrisca falhar no circuito. Quem sinaliza, quem decide, quem contratualiza, quem acompanha e quem responde quando não há vaga ou quando a solução falha. O princípio da proximidade ao meio familiar e territorial não pode ficar apenas no plano formal. Todos sabemos que a realidade do país é diversa. Há territórios com maior oferta e outros onde a capacidade instalada é manifestamente insuficiente. Um programa a título nacional não pode ignorar esta assimetria. O Partido Chega quer resolver o problema das altas sociais, mas com capacidade real e com responsabilidade institucional. Queremos um programa execuível que respeite a dignidade dos utentes e que não sobrecarregue desnecessariamente o setor social e solidário. Por isso, em sede de especialidade, defenderemos a clarificação expressa do circuito institucional, a revisão do modelo de financiamento sempre que se confirme insuficiência, densificação do princípio da proximidade, delimitação funcional da residência de transição para que não se transforme numa solução longa e indefinida, a avaliação territorial séria da capacidade instalada, a monitorização obrigatória dos tempos de resposta e da efetiva colocação dos utentes. Vou-lhe deixar apenas 3 perguntas muito simples. Na vossa perspectiva, o setor mutualista dispõe hoje de capacidade instalada real, ou seja, vagas, recursos humanos e cobertura territorial para acolher ou apoiar com alta clínica, para apoiar pessoas com alta clínica sem resposta social adequada? Os montantes de comparticipação pública previstos no diploma são suficientes para cobrir o custo real das respostas e garantir uma adesão efetiva das entidades mutualistas? Ou existe o risco concreto de subfinanciamento e de fraca mobilidade no setor? A nova figura da residência de transição, com permanência até 2 anos, e acoplada a equipamentos de retaguarda, faz sentido operacional para o universo mutualista ou corre o risco de se transformar numa resposta difícil de instalar, financiar e gerir, podendo converter uma solução excepcional numa solução prolongada e menos eficiente? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra à Sra. Deputada Irene Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. E na pessoa do Dr. Luís Alberto Silva, cumprimento também a União das Mutualidades Portuguesas. Obrigada pela sua presença. Depois de nos terem enviado os contributos que nos fez chegar, é de qualquer forma agradável tê-lo cá e poder também falarmos pessoalmente. Falámos dos internamentos sociais, que é uma realidade que conhecemos bem. O Sr. Doutor também, pela exposição que fez e pelo que nos disse e pelos contributos que enviou, percebemos também que conhece bem esta realidade, que é uma realidade que continua a pressionar o SNS, a bloquear as camas hospitalares e a adiar respostas dignas a quem precisa de sair do hospital e a deixar vagas as camas a quem precisa de entrar no hospital. E como o Sr. referiu também aqui na exposição, nós sabemos que foram, ao longo dos anos foram criadas diversas respostas e eu queria partilhar aqui com o Sr. aquilo que nos disse na linha B dos contributos que enviou, é que considerando que tinham sido já iniciado em 2023 um programa dedicado a disponibilizar camas nas respostas sociais para situações de doentes com alta clínica e que esta iniciativa foi interrompida em 2024 depois de ter resultados muito positivos, nós também gostaríamos de saber porquê, não sabemos, e fica também aqui esta dúvida. Dizer que apesar disso e apesar de terem sido implementadas medidas no decorrer do ano 2025 e 2026, e depois de ter sido estabelecido como objetivo acabar com as altas sociais em 2024 através do plano de emergência e transformação da saúde, a verdade é que esse objetivo não foi cumprido e o que nós verificamos é que nos últimos 2 anos houve um aumento de 20% dos internamentos sociais, o que bem provar que as medidas implementadas pelo governo não tiveram efeito e por isso o Partido Socialista decidiu apresentar este projeto. E eu queria agradecer ao Sr. Doutor os contributos que nos deu através do memorando que nos enviou e dizer que entendemos que, por aquilo que nos disse, o que está em causa, não foi posto em causa o projeto, porque põe em evidência, aliás, que o projeto é necessário, e aquilo que nos dizem é muito simples, é que as respostas têm sido instáveis, descontínuas, pouco claras e muitas vezes dependentes de soluções excepcionais e, portanto, nós pretendemos com este projeto corrigir estas situações que aqui nos evidenciaram. E, portanto, é isso que o Partido Socialista apresenta com este projeto. O voltar a casa não é um remendo, é uma mudança de modelo. Deixamos de gerir os problemas caso a caso para ter aqui uma resposta estruturada, com uma responsabilidade partilhada. E, portanto, aquilo que a posição da União das Mutualidades Portuguesas para nós aqui nos diz é particularmente relevante, porque nos leva aqui à reflexão de questões que para nós são muito importantes, como a necessidade de clarificar conceitos, de definir melhor os perfis dos utentes, de garantir a previsibilidade no financiamento e de simplificar processos e reduzir a burocracia, como o Sr. Doutor referiu, ao nível quer da Segurança Social, quer através das autarquias, que para nós e para este projeto, as autarquias, pela proximidade que têm ao território, às pessoas, acaba por ser aqui um parceiro fundamental na concretização deste projeto. E, portanto, Sr. Doutor, queria, em nome do Partido Socialista, agradecer todos os contributos que aqui nos trouxe, dizer que todas as questões que nos colocou são muito pertinentes, algumas delas não passam pelo enquadramento legal deste projeto, passará, sim, pelo enquadramento legislativo de outras matérias. Agradecer o contributo que nos trouxe no sentido de podermos, através deste projeto, resolver aquilo que nos traz aqui hoje a esta reflexão, que é aliviar a pressão dos hospitais, deixar de termos utentes nos corredores e permitir que as pessoas voltem a casa com dignidade e responder a quem precisa de cuidados médicos com a mesma dignidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Dr. Luís Alberto Silva para, no âmbito dos seus 10 minutos, poder responder a estas questões e fazer a intervenção que entenda. Muito obrigado.
Obrigado. Eu tomei aqui umas pequenas notas. Pode não ser diretamente as notas a responder a cada um dos deputados, mas são notas que ficam para todos os deputados. Antes de mais, eu queria também evidenciar a preocupação da, enfim, dos seus deputados de procurarem encontrar uma solução que, infelizmente, é um problema que nós temos na nossa sociedade portuguesa. E, portanto, eu acredito que é fundamental que tanta prevenção deve existir. Já aqui há uns meses ou anos atrás tinha dito isto também, porque infelizmente nós agimos sempre com o problema e não funcionamos antes do problema. E me desculpem se aquilo que eu vou dizer possa ofender os seus deputados, mas eu, como eu sou do Norte e digo aquilo que penso, eu acho que é nesta casa da, enfim, da democracia que os seus deputados têm, que foram eleitos pelo povo, de preparar precisamente esta questão de prevenções. É, enfim, um pensamento próprio. Eu diria que as instituições estão disponíveis, mas não podem continuar a responder a ter problemas de sustentabilidade. Sempre estão, até porque o governo e este, que agora é o PSD, e anterior, que foi do Partido Socialista, sempre temos disponíveis a responder ao apelo de retirar este tipo de doentes, porque estavam a impedir que outros com problemas maiores pudessem ter o tratamento adequado. Sempre estivemos. Mas, senhores deputados, neste momento o que acontece é que nós temos um problema, e um bom problema, que é o facto de termos, enfim, uma longevidade muito mais longa, que é ótimo, mas que obriga a que realmente as pessoas necessitem de mais cuidados. Isto é um facto. E como tal, isto, se calhar estamos a falar em 2.800, daqui para um ano ou dois teremos 4.000 e vai ser a tendência sempre a aumentar. E, portanto, e nós temos que realmente ter consciência de que as instituições, neste momento, dão uma resposta na questão da terceira idade, que infelizmente já estão a ser autênticos equipamentos de transição e direito de cuidados continuados, com pessoas que estão numa ERP, mas que não há outro tipo de resposta. Esta realidade, e não vale a pena estamos aqui a fazer de conta que não sabemos, todos sabemos, e que de alguma forma retira a qualidade daquilo que deve ser uma ERP para aqueles utentes que não têm deficiências, desde, enfim, de deficiências que todos nós, infelizmente, vamos ter que passar ou não, mas que isto permite em que não há resposta. Logo, as instituições, quando o governo pede para ajudar nesta questão de datas sociais, tentam arranjar soluções. Eu disse na minha intervenção que foi uma medida, independentemente de quem estava no governo, não interessa, mas foi uma boa medida para a economia social, quando o governo entendeu que, enfim, tornou mais ágil a possibilidade de termos mais crianças nas creches, com o mesmo espaço, e afinal permitir que tivéssemos mais crianças, porque exigências que nós tínhamos em Portugal, e ainda infelizmente ainda temos, de muita burocracia, é de países muito ricos, e nós não somos ricos, a realidade é esta. E portanto foi uma medida fácil, não teve custos, as instituições, como disse na minha intervenção, assumiram a responsabilidade e nós respondemos ali a um número a nível nacional bastante grande na questão das creches, que infelizmente ainda não é suficiente. Depois, também queria dizer que algumas das questões eu já coloquei de alguns deputados que colocaram aqui, e a questão do sem financiamento sério e justo para que estas respostas sejam sustentáveis, que foi dito, salvo eu, para o Sr. Deputado. É um problema que ainda hoje, na assinatura do compromisso de cooperação, e permitam-me dizer com toda a franqueza, e eu digo aquilo que sinto e aquilo que eu penso, hoje assinamos um compromisso que é mais justo do que aquele que nós tivemos no passado, ponto. E porquê? Porque realmente, e bem, e seja este governo ou quem vier, tem que olhar para as instituições que dão a resposta no terreno, que têm que ter capacidade financeira, que estão a substituir a obrigação que é do Estado de forma próxima e de custos mais baixos. Mas não se pode exigir estas instituições que façam milagres, porque os milagres não existem. E, portanto, tem que haver, como disse na minha intervenção, e aqui acho que a proposta que o Partido Socialista apresenta neste projeto de lei é um ponto de partida. E neste ponto de partida, eu diria o seguinte, acho que deveremos de pensar um bocadinho naquilo que seria um plano estratégico, porque não, a curto, médio e longo prazo, que estamos a falar nisto a ver, desde 23, fala-se, mas na prática tem que contemplar todas estas nuances que eu apresentei, e de certeza outros intervenientes anteriormente, de forma a comecemos a pensar no problema já para o futuro, e não sempre naquela perspectiva que temos 3 mil utentes que precisam de ir para as suas, para ter alguém que lhes dê esta transição, e continuamos a mais um ano, mais outro ano. Isto tem que acontecer. E não tínhamos, enfim, receio nem medo de, em conjunto, de dizermos, enfim, a partir de agora tem que haver aqui uma intervenção conjunta. Desculpem, eu sou cidadão português, que votei como todos os cidadãos, e que esperam de vocês que se entendam. Quem está no terreno não compreende muitas das vezes a falta deste entendimento. Há um problema. E o problema tem que ter solução. Para ter solução tem que haver discussão, mas partimos de uma base. Se isso não acontecer, se vocês não conseguirem fazer isto, nós, a entidade da economia social, desculpem que vos diga, mas é um facto, é que a primeira associação mutualista foi fundada no reinado de Dom Afonso Henriques, em 1176. Sabem porquê? Porque o governo de então não dava resposta às necessidades das populações locais. E então é os cidadãos que se reúnem para resolver o seu problema. E 10 anos depois, em 1186, reinado Dom Sancho I, filho de Dom Afonso Henriques, que resolve um problema de saúde, porque os pobres não tinham um problema para resolver. E, portanto, estamos agora em 2026, e hoje as condições são muito maiores e melhores do que eram antigamente, nós temos que começar a encontrar atempadamente aquilo que é um grande estadista, que eu gosto muito das obras dele, que leio, que é Churchill, que temos que ser estadistas. Não podemos pensar só no imediato. Há um problema agora, ok, muito bem, mas temos que pensar no futuro. Senão continuamos sempre a andar aqui, desculpem, a ter soluções que não são aquelas adequadas, no fundo, para os cidadãos. E hoje, eu dizia aqui há um tempo atrás, com alguns ministros à minha frente, que a classe política, na minha ótica, e eu diria aquilo, o meu pensamento, foi aquilo que eu disse, foi que a classe política tem que perceber que realmente aqueles que precisam não querem saber porque é que vocês não resolvem. Eu estou a precisar agora. E as soluções, muitas das vezes, levam muitos meses, para não falar anos. Os políticos têm que ser céleres, têm que ser rápidos. Há uma máxima, me perdoem também, mas tenho que focar no grande mestre que foi Jesus Cristo, que dizia, não faças ao outro aquilo que não queres que te façam a ti. E eu só penso, quando eu preciso, que me resolvam o meu problema. Mas olhem para aquilo que é amanhã, vocês possam precisar também. E por isso, algumas das questões foram colocadas aqui, enfim, na minha intervenção anterior, e aquilo que eu pedi, no fundo, aos senhores deputados, acima de tudo, nós somos seres humanos. Antes de eu ser militante, ou até pertencer a um determinado partido, eu nasci sem partido nenhum. Eu sou um ser, e vocês são obrigados, como seres humanos, e por isso é que estão aqui, defendendo naturalmente os programas, mas chega uma hora que vocês têm que encontrar soluções para os portugueses. Hoje, enfim, os cidadãos, e quem ainda anda no terreno, e vocês vão lá, desculpem, muitas das vezes quando é as eleições, ouvem um caso ou outro, mas quem está permanentemente tem que começar a acreditar que vocês são pessoas para encontrar soluções. Soluções. E eu não quero, como Presidente da União das Mutualidades Portuguesas, que me pareça aqui causa, enfim, camas sociais, e que eu tenho que arranjar um sítio qualquer. Desculpem, isto não se faz. Porque se eu tiver alguém que está ali na rua a precisar de ajuda e eu estendo a mão e pego nele, é para a minha casa. Mas isto não é assim que deve ser feito. Desculpe, senhor deputado. Mas às vezes a gente tem que ir buscar a parte mais humana, menos a parte institucional. Desculpe.
Muito obrigado. Sr. Dr. Luís Alberto Silva, agora tem a palavra a Sra. Deputada Olga Correia para uma interpelação à mesa. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Uma interpelação à mesa. Eu penso que nós, quando fazemos estas audições, é para estarmos corretamente informados e penso que deve ter sido o lapso da entidade, e neste caso da União das Mutualidades, que nos mandou nos contributos escritos, dando a informação que tinha havido uma iniciativa interrompida das respostas sociais, neste caso às camas sociais, em 2024 pelo atual governo. Pensávamos que era lapso, foi novamente repetido aqui pela entidade hoje. Houve da parte do Partido Socialista aqui uma afirmação de interrupção do modelo que estava a ser seguido e ao abrigo de uma portaria até do anterior governo do Partido Socialista. Aquilo que eu vou pedir ao assessor do grupo parlamentar do PSD é que faça chegar à comissão para distribuir, porque a senhora secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão esteve neste Parlamento em julho de 2024 e falou mesmo da criação, na altura, de 52 camas ao abrigo da portaria 38A. Por isso, não é por nós repetirmos consecutivamente que houve interrupção daquilo que era o modelo que vinha a ser seguido pelo anterior governo, que realmente ele foi cessado, ele continua, isso obrigado, hoje ficou patente aqui, e é importante, até porque estamos com entidades que vêm de fora também a dizer que houve interrupção, e não é verdade.
Muito obrigado. Faça chegar a documentação para ser distribuída nos termos habituais. Não havendo mais intervenções, damos por encerrada esta audição e os nossos trabalhos, agradecendo à União das Mutualidades Portuguesas e ao seu Presidente Luís Alberto Silva pela presença nesta comissão. Muito obrigado.
Peço desculpa, se for necessário, farei chegar aquilo que eu hoje falei aqui, se acharem que é importante.
Nós temos estado em ata, mas qualquer documentação queira fazer chegar, pode enviar e faremos a distribuição.
E obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.